Faltam 26 para as 9. A Transparência Internacional divulgou esta manhã o seu relatório anual sobre o estado da corrupção no mundo. Portugal caiu um lugar, em termos de pontuação está abaixo da média europeia, mas mantém-se há vários anos a meio da tabela e, de acordo com os autores deste índice, Miguel, sem progressos visíveis no combate à corrupção.
Sim, essa é uma das críticas que são apontadas aos vários governos, a falta de vontade política para tomarem medidas práticas e efetivas que reduzam a corrupção. Com ligeiras subidas ou descidas, Portugal há já 7 anos que está situado a meio da tabela europeia e para esta percepção de corrupção contribuem fatores como a sucessão de casos relacionados com falta de ética na vida pública ou o número baixo de condenações em Portugal.
Para nos falar destas conclusões, mais em pormenor, temos agora connosco João Paulo Batalha, da Organização Transparência e Integridade. Bom dia, obrigada.
Olá, bom dia. Bom dia.
Por estar aqui e aceitar o nosso convite. Conseguimos 64 pontos no máximo de 100, abaixo da média europeia, que é de 66. Onde é que se registam as maiores falhas?
Sobretudo na falta de vontade de encarar o combate à corrupção como uma prioridade nacional. Portanto, nós, apesar de tudo, nos últimos anos vimos assistindo a alguns discursos políticos, até do próprio Presidente da República, a levantar a questão da corrupção como um problema, mas isso depois não se traduz em políticas de combate, nem de prevenção, nem de sensibilização das autoridades públicas, do setor privado, nem de repressão mais eficaz pondo o sistema judicial a funcionar.
Mas temos assistido a um número crescente de casos que chegam a tribunal.
De casos, sim, que estão em investigação, alguns certo. Já chegaram a tribunal, outros lá chegarão, portanto, de facto, o sistema de justiça no quadro nacional até é a área que está a dar, ou a tentar dar, melhor resposta, mas nós precisávamos de um compromisso político, porque o sistema de justiça pode reprimir a corrupção depois dela aparecer, mas nós precisamos de mecanismos para que ela seja efetivamente prevenida. Precisamos de combater conflitos de interesses e fenómenos de captura das instituições públicas por interesses privados. Precisamos de mais ética na política, precisamos de mais transparência e melhor prestação de contas aos cidadãos. E isso exige compromisso político e medidas concretas, e isso não temos tido.
Porquê é que isso não acontece, na sua opinião?
Não acontece porque os responsáveis políticos que têm essa responsabilidade não têm assumido. Portanto, mesmo quando se fazem discursos, e este ano já temos assistido e vamos assistir seguramente a muitos discursos de preocupação com os fenómenos populistas, com o risco das eleições serem capturadas por forças antidemocráticas, como tem acontecido noutros países, mas a verdade é que esse risco existe porque as pessoas têm a percepção de que a democracia não está a funcionar para os cidadãos, não está a responder aos problemas das pessoas e está capturada por interesses privados. E, portanto, dos responsáveis políticos espera-se não só esse alerta para o risco de degradação da democracia, que é um alerta legítimo e urgente, mas a ação para que as pessoas vejam as instituições democráticas a funcionar. E isso, infelizmente, não se faz. Portanto, mesmo quando estamos nos discursos, não conseguimos ainda passar à prática, porque era preciso ver onde estão os problemas, identificá-los, pôr as cartas na mesa, e isso incluiria, infelizmente, reconhecer alguma sujeira que existe na política e nos próprios partidos, e começar a fazer o trabalho de limpar a casa do há quem doer. E os responsáveis políticos, ou por estarem comprometidos, ou porque temem as percepções negativas e o efeito até eleitoral que elas possam ter, têm muito mais o impulso de tentar mascarar a realidade do que enfrentá-la, como vimos agora com esta birra recente entre o Governo e a OCDE sobre a publicação de um relatório que, em parte, poderá focar também as questões da corrupção.
Deixe-me perguntar-lhe isto. Ainda há pouco falávamos aqui de alguns avanços que, do ponto de vista judicial, o combate à corrupção parece ter registado nos últimos anos. De qualquer forma, este relatório aponta para uma reduzida taxa de condenações em Portugal.
Ainda há muito poucas condenações, sobretudo nos casos de grande corrupção, que são os mais pesados, os mais difíceis de investigar e aqueles que são os mais complexos, são os famosos megaprocessos. Estamos ainda longe de chegar a condenações e, portanto, há uma vontade da justiça, eu acho que isso é reconhecido, mas há ainda uma grande falta de eficácia do sistema judicial no tratamento deste caso. E depois vimos, mesmo naqueles que, ao longo de muitos anos, depois chegam ao fim e chegam com sentenças até transitadas em julgado, é difícil sequer executar essas penas. Tivemos essa saga com Armando Vara, que finalmente foi preso e começou a cumprir pena, mas com Duarte Lima, que também já está condenado e com pena transitada em julgado, há mais de um ano, ainda está, já não em recurso, porque já nem pode recorrer, mas em reclamações e em manobras dilatórias, e ainda não está a cumprir pena.
Deixa-me pegar nisso que está a dizer. Temos assistido a vários escândalos na banca, mas também nas autarquias, nas empresas públicas. Quais são os setores mais preocupantes, digamos assim?
Aqueles que mais facilmente aparecem no índice como este, que é um índice que cruza várias fontes diferentes, são aqueles em que os observadores externos ou os empresários lidam mais diretamente. Portanto, será a corrupção na administração pública, nomeadamente a nível local, no funcionamento de alguns serviços. Mas essa nem é o nosso principal problema, porque, de facto, quando nós olhamos para estes casos, os grandes casos na banca, no setor financeiro em geral e na cúpula do Estado, estamos a falar de grande corrupção e não tanto desta corrupção que causa algum atrito nos serviços públicos, de um pequeno suborno ou de um pequeno favorecimento, embora isso, em alguns casos, ainda haja. Portanto, nós temos um problema muito sério da chamada grande corrupção, que muitas vezes até é corrupção legal, porque é uma apropriação de bens públicos para interesses privados que é feita através de conflitos de interesses, de acumulações de funções que não são propriamente ilegais, não estão proibidas, mas são uma distorção do funcionamento das instituições democráticas.
Este ano é um ano com várias eleições em Portugal. Admite que este tema da corrupção possa ser um dos temas principais das campanhas, ou não?
Acho que sim. Eu espero que seja pelas boas razões e receio que seja pelas más. Nós já temos assistido, vamos ter novos partidos políticos a disputar eleições. Há alguns que, ou por raiz ideológica, são, digamos, populistas, ou por razões táticas o serão, e portanto seguramente a corrupção será um tema de campanha. Pode ser um tema de quem quer usá-lo para degradar a democracia e dizer a democracia não funciona, precisamos de soluções mais autoritárias. É um risco que já tem acontecido noutros países e que eu temo que aconteça aqui. A melhor maneira de prevenir esse risco é os partidos que são verdadeiramente democratas, nomeadamente aqueles que estão estabelecidos e que já têm responsabilidades, assumirem o tema como uma urgência nacional e começarem a discutir francamente políticas de combate à corrupção.
Muito obrigada pela sua presença aqui. Só dizer que liderar o índice de percepção da corrupção, com os melhores resultados, aparecem a Dinamarca, a Nova Zelândia e a Finlândia. Os países mais corruptos do mundo são a Somália, a Síria e também o Sudão do Sul.
São quase os mesmos de sempre,
pois,
não é? Os dois extremos.
Repete muito, não é? Tenho essa percepção de ano para ano que repete. Obrigada.
Muito obrigado.
Agradeço-lhe imenso. Falámos sobre este relatório sobre transparência internacional. A Transparência Internacional divulgou esta manhã o seu relatório. Obrigada, João Paulo Batalha, da Organização Transparência e Integridade. Obrigada, bom dia.